Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma pílula vermelha do podcast. Essa é uma dose, uma dosagem pesada da pílula vermelha, porque este é o telecast que vai analisar a goleada sofrida pelo Sport diante do Palmeiras no Allianz Parque, 5-1, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Sport chega a 8 partidas sem vitória e naquele recorte, que é bem mais expressivo, o time rubro-negro tem apenas uma vitória nas suas últimas 18 atuações, o que, logicamente, já resume a campanha pífia que o time faz no segundo turno e que o afunda na zona de rebaixamento, deixando a situação muito perto do irreversível. Só que um outro resultado dessa rodada, que foi a vitória da Chapecoense em casa sobre o Vitória, deixa uma fagulha aí de esperança para quem quiser acreditar. Mas a matemática e esse desenho aí do milagre vai ser no segundo momento desse programa. Primeiro a gente vai analisar o que foi o confronto. Eu estou aqui com Lucas Fittipaldi e João de Andrade Neto, e eu vou fazer uma abertura rápida dizendo o seguinte: um jogo de futebol, ele tem roteiros guardados, né? Toda vez que começa a partida, eu diria que tem incontáveis roteiros ali pré-estabelecidos, e um deles vai se desenhar. E é isso que faz o futebol ser tão fascinante, e é isso que faz o futebol ser tão amargo, quando o roteiro, na ótica do Sport, é um roteiro como foi o dessa partida. Um roteiro surreal, eu diria, mas com um final esperado. O Sport fez um primeiro tempo com futebol que há muito não apresentava, organizado, objetivo e intenso, mas não fez os gols, e desde então já pairava no ar a sensação de que, diante de um adversário com tamanho potencial técnico, mais cedo ou mais tarde a conta seria cobrada, e foi. Lucas, queria tua análise dessa goleada pesada que o Sport acabou colhendo lá no Allianz Parque.
É, Fred, apesar do placar, né, 5-1, quem não assistiu a partida e por acaso for ver só o placar, vai ficar com a sensação do massacre total, né, do início ao fim. Mas é como você falou, não foi o que a gente viu na partida. A sensação que eu fiquei, à medida que os gols do Palmeiras foram saídos no segundo tempo, é que o Sport desperdiçou a partida. Né? Um jogo que, de forma até surpreendente, né, o Sport conseguiu imprimir um ritmo forte no primeiro tempo, que o Palmeiras, eu acho que entrou meio blasé em campo, enquanto o Sport, dessa vez sim, entrou com um espírito de decisão, né, ao contrário do jogo contra o Atlético de Goiás, foi tão cobrado por isso, né? E não só a questão do espírito, mas de certa qualidade mesmo, assim. Diego Souza, claro, agregou, né? Ele, mais uma vez, comprovando, né, sua importância para a engrenagem do time. E eu vou falando tudo isso e, porra, nem parece que o jogo foi 5-1 para o Palmeiras, né? Mas a verdade é essa, é que no primeiro tempo o Sport poderia ter terminado até com 2 gols de vantagem. O Sport criou inúmeras chances, pelo menos 3 chances claras de gol. Né? O gol que André perdeu no rebote de uma cabeçada, se não me engano, foi Patrick ali.
Foi uma bola que Real Prata
desviou. Exatamente.
Prata fez a defesa e sobrou para André.
Exatamente. E no rebote ele isolou, mas a chance mais clara ainda acabou sendo a cabeçada de Diego Souza. Um gol feito praticamente, ele desperdiçou. Teve uma cabeçada de Patrick ainda logo no começo, que era outra chance muito clara. Enfim, fora as oportunidades que Fernando Praz precisou aparecer muito bem, né? Cobrança de falta de Diego Souza, um chute de Raul Prata muito perigoso, boas defesas de Fernando Praz, que no final das contas acabou sendo o grande destaque individual da partida, por incrível que pareça. Outra anomalia desse jogo, né? Um time ganha por 5-1 e o principal destaque individual é o goleiro desse time que ganhou por 5-1. Né? Então, um primeiro tempo que enganou, a verdade é essa. Né? Na descida para o intervalo, O primeiro tempo terminou 0-0, né? E com essa sensação de que o Sport desperdiçou a chance de construir o resultado, porque o Sport, como eu falei, surpreendeu construindo as jogadas, mas acabou errando tudo. Qual foi o mérito do Sport? Ter tido um padrão de jogo que, de certa forma, envolveu o Palmeiras, porque o Sport não, Magrão praticamente não trabalhou, e o Sport conseguiu dar um dinamismo. Longe, não foi aquele time pragmático, aquele time que deu nada, saía lento, não, pelo contrário, o Sport dessa vez teve uma postura agressiva, mas que de nada adiantou, porque no segundo tempo o Diego Souza alertou que a maior preocupação dele no intervalo era que essa pegada, esse volume se perdesse, fosse pelo ralo e o time voltasse diferente pro segundo tempo, essa era a maior preocupação e foi o que aconteceu.
Ainda perdeu um gol no início do segundo tempo.
Perdeu logo aos 50 segundos, né? Marquinhos, uma grande chance, né? Uma descida de Sander, né? Cruzou e Marquinhos, na marca do pênalti, perdeu a chance. E a partir dali o jogo mudou, né? Muda principalmente depois do gol do Palmeiras, né? O primeiro gol do Palmeiras, de Davidson, ali o Sport...
Só um detalhe, Lucas. Antes do primeiro gol, o Palmeiras já começava... Já tinha perdido duas chances também.
O jogo já tinha virado.
Eu acho que o jogo virou no segundo tempo.
Foi. Esse lance do primeiro. Eu acho que esse lance de Marquinhos foi o último.
Foi o último lance do
Sport a partir dali.
Teve uma chance com o Keno. Teve uma chance clara com o próprio Davidson.
Cara a cara com o Magrão, estupafão.
Exatamente. Então, assim, o Palmeiras... Não foi a primeira descida do Palmeiras que resultou em gol. Teve dois avisos, digamos assim, ó, o jogo tá mudando, e aí veio o gol.
E o gol, aí o time acusou completamente o golpe, né? Aí o Sport sentiu, e as fragilidades foram todas expostas, né? O time meio que se mandou, né, pra frente, mas já naquela coisa... Se a falta de confiança já atrapalhou naquele primeiro tempo, porque aquele detalhe ali que faz a bola não entrar, tem muito disso, a gente sabe, né? Quando a fase está ruim, é um preciosismo aqui, outro ali que acaba interferindo. Mas no segundo tempo isso ficou mais evidente. E o Sport mais exposto acabou dando brecha, né? A defesa também começou a bater cabeça, né?
Acho que você já resumiu, Lucas. Todos os problemas voltam.
Alguns gols foram atrapalhados da defesa, né? E aí o Palmeiras acabou a qualidade se impondo, né? O Palmeiras melhorou consideravelmente também, né? No segundo tempo, Dudu passou a jogar mais bola, Keno, né? O Davidson, né, que é tão criticado, apareceu a chance, botou pra dentro. Agora, o primeiro gol, isso aí tem que ser dito, né? Foi um gol impedido, né?
A gente daqui a pouquinho dá uma mergulhada aqui, mas... Então, daqui a pouquinho a gente vai mergulhar nesses lances polêmicos, porque... No pós-jogo, né, Salve Espina na SPN trouxe uma explicação de outro lance e a gente vai debatê-la aqui também. Mas, João, na minha primeira análise e na leitura que Lucas fez da partida, ficou claro, né, já que são dois tempos distintos e o quanto o Sport cedeu, né, espaço ao Palmeiras no segundo tempo para que a derrota se transformasse em goleada. Eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Você acha que a postura do Sport, depois que o jogo desandou, deveria ter sido diferente? Você acha que houve um certo destempero, não só quando sente o primeiro gol, mas mesmo depois, quando faz o 3-1, você acha que o Sport transformou o que já era ruim em algo ainda pior, considerando que ele também briga em pontos e em saldo pela permanência?
Completamente, assim. Eu acho que houve um destempero, eu até coloquei no Twitter, acho que a goleada do Palmeiras, não a vitória, mas a goleada foi fruto de uma atitude burra do time do Sport. Eu acho que quando o Sport... E isso também é um reflexo de todo o abalo emocional desse time do Sport. Esse time está muito abalado emocionalmente. E aí você abala emocionalmente, você não consegue raciocinar direito. Quando o Palmeiras faz 2-0, tava, e 3-0, o Palmeiras chegou a fazer 3-0, o jogo estava encerrado ali. O Sport não tinha mais o que fazer. Quando o Diego Souza faz o gol, era você olhar friamente, e nesse momento, eu sei que é difícil, mas é preciso ter um pouco de frieza. Quando o Diego Souza faz o gol, o Sport minimiza o dano.
E aí, João, tem um detalhe que precisava ser levado em conta também. Nesse momento, a Chapecoense já tinha virado a
partida. Já tinha virado pra cá.
Então você já está numa situação de 3 pontos de novo, onde exatamente. Saldo volta a ser muito importante.
E essa formação você tem que ter, o banco tem que ter. E aí quando você faz, o Diego diminui, você diminuiu o saldo, diminuiu um pouco o dano. Aí o Sport se lança pro ataque em busca de não sei o quê, porque o gol do Diego Souza já foi um gol muito tarde, e leva os dois gols, os dois últimos gols do Palmeiras, são gols de contra-ataque, de 3 contra 2, 4 contra 2. O quarto gol foi uma jogada de Henrique, ele saiu jogando, foi lá pra frente, perdeu a bola se perdeu na frente, e eu tava assistindo um jogo na redação lá do Super Esporte, eu falei na hora, eu até brinquei que Milton Leite tá chamando ele de Rodrigues o jogo todo. Aí, quando ele, que o Palmeiras toma a bola, eu até falei na redação, olha a besteira de Rodrigues. Né, porque eu tava falando, brincando com a narração de Milton Leite. Porque ficou um buraco. E aí o Palmeiras faz o quarto gol. E logo em seguida, de novo, Keno recebe a bola com um contra-ataque de 4 contra 2. E aí o Palmeiras constrói uma goleada. O que é? Além da derrota para o Sport, além da derrota, por si ser um resultado muito ruim nesse momento do Sport, a goleada é mais catastrófica. Porque a derrota estava na conta. A derrota estava na conta.
Não poderia estar mais, mas enfim.
É, sim. Mas, assim,
na
mas,
lógica do futebol estava.
Estava na conta. Mas uma goleada não. Foi a maior goleada que o Palmeiras aplicou no Sport em campeonatos brasileiros. É a segunda goleada de 5. E tudo isso vai se somando. Você abala ainda mais a confiança. O primeiro tempo que o Sport teve, e o Lucas já citou aqui, que Diego, o aviso de Diego Souza é um aviso, na verdade é quase uma premonição do que vai vir pela frente. Diego Souza já sabia o que estava vindo pela frente. É quase uma premonição. Então são coisas que vão se somando e vai abalando e é muito ruim. Todo o cenário, o próprio Sport constrói para ele um cenário pior do que você imagina. O cenário já é ruim e ele consegue piorar. E só falando ainda da questão do quanto isso, e também jogando mais para frente, do quanto isso é ruim para o Sport, sei lá, do emocional. O Sport tem 3 jogos ainda no campeonato, tá 3 pontos do Vitória e da Ponte, mas tem 3 jogos a serem disputados. Ou seja, tem ponto ainda, o Sport não está morto, mas... No final do jogo, por exemplo, João Vitor, que é da Rádio Jornal, ele fez um registro muito interessante de Henrique, no vestiário do lado do Allianz Parque, chorando muito, sentindo a derrota. É óbvio que é normal o jogador sentir, é óbvio que ninguém gosta de perder, mas eu fico muito preocupado com esse tipo de imagem, porque mostra o quanto esse time está abalado emocionalmente. E cada gol que o time leva, é isso que eu digo. O Sport jogou o primeiro tempo, ok, muito bom, surpreendente, de certa forma surpreendente. Se tivesse jogado o primeiro tempo, que jogou no jogo com o Atlético Goianiense, não teria vencido, não teria perdido, possivelmente teria vencido o jogo. E é impressionante como há essa disparidade nas atuações. E aí, no segundo tempo, o Sport, quando sente que o Palmeiras tomou conta do jogo, o Sport se desespera, leva o gol e aí ele vai cavando o seu próprio buraco. E esse lado emocional é muito, muito abalado. E o Sport vai ter, por exemplo, com domingo, já está em cima e vai ter um jogo importantíssimo e o time não pode estar abalado como está, como se mostra. Tanto no em campo, quanto essa imagem que João Vitor filmou, eu achei muito preocupante para o Sport, na verdade.
Eu diria, desde aquele jogo contra o Coritiba, aquela imagem de Magrão já chamou a atenção. Magrão desceu meio que chorando, né, de campo, depois daquela derrota. E Magrão costuma ser um cara frio. E no jogo contra o Botafogo, mais uma vez, depois da falha, Magrão meio que...
Chorou também,
né? E pediu desculpas à torcida. Então, é um time que está realmente muito fragilizado emocionalmente, isso é péssimo.
É péssimo.
Uma reta final tão decisiva. Aquela declaração de Diego Souza no vestiário, parecia que...
Na descida
passou essa na descida do intervalo, parecia que...
O medo vai aumentando a cada
gol. Era uma coisa como se a sensação de que ele estivesse admitindo que o bonde da vitória tinha passado.
É,
a chance, a gente teve a chance e não matou.
Exatamente.
É como se ele tivesse deixado transparecer isso. O bonde da vitória passou.
E aí, todo esse abalo psicológico... E detalhe, o Sport fez certo quando procurou uma profissional da área? Fez. Mas a verdade é que esse abalo, esse dano psicológico que o Sport tem, só vai ser corrigido no dia de ganhar um jogo. Enquanto não ganhar, vai ser sempre assim. E ele interfere em tudo. Para mim, esse dano interfere na hora que André tem um rebote e quer ajeitar demais a bola para botar para dentro. Que Diego Souza faz a cabeçada tirando o máximo possível do goleiro. Você quer garantir o gol e você acaba fazendo movimentos que não são os movimentos... Os movimentos de reflexo imediato no futebol. Teve um outro rebote que Anselmo poderia ter tentado cabecear pro gol. Anselmo dá uma cabeçada meio perdida. Então falta muita confiança pros jogadores.
É como se o cara tivesse meio preso, né?
E outro que eu vou dar um exemplo aqui que talvez resuma, que é essa história de Magrão. Magrão saiu jogando errado, né? Foi perdeu contra o Botafogo. Perdeu a bola, chorou, né? Saiu abalado. Hoje, no jogo Vitória, Chapecoense Vitória, Jandrei sai jogando errado e cede o primeiro gol do Vitória.
1-0 Vitória.
1-0 Vitória. Quando ele é perguntado, ele diz: veja só, eu sou um goleiro que eu tento algo diferente do chutão. Então, assim, faz parte. Eu vou errar lances assim. Não é o primeiro lance que eu saio errado e levo o gol, e nem vai ser o último. Eu tenho jogado assim, veja a postura. Não sai chorando, sai de cabeça erguida, sai dando a resposta de frente. Isso é o retrato de um time que vem sem derrotas no percurso, vem só crescendo, e o Sport é um time que...
E só... Uma vitória, Fred, nos últimos 18 jogos.
É o recorde do Santa na Série B, foi o recorde do Náutico no início da Série B, e os dois caíram, né? E essa questão do emocional, é óbvio, eu concordo com o Fred, assim, isso é uma sangria que você só consegue sanar ela se você vencer o jogo. Mas é muito mais difícil você conseguir uma vitória desse jeito. Porque, por exemplo, o Sport vai jogar contra o Bahia, na Ilha. O Bahia vem trincado, porque está muito perto da Libertadores. E o Bahia está acreditando realmente na Libertadores. A tabela do Bahia é depois do Sport, pega o Chapecoense em Salvador. Então, ele vem para cá pensando em Libertadores. Se o Bahia sair na frente, é natural. É uma coisa do jogo. Não é nada normal. Se termina o Sport, começa o jogo. O Sport vai lá, pega no gol, 15 minutos do primeiro tempo, o Bahia faz na frente. No Sport, não pode se desesperar.
Como o Bahia hoje levou um gol e teve peito para virar.
Ah, peito para virar. Isso é até a noção. Bicho, a situação está complicada. A gente está em situação difícil, lascado aqui. Mas se a gente desesperar, vai ficar pior ainda. Isso vale para qualquer situação na vida.
Tem 90 minutos,
mas
né?
Isso, João, é o que eu estou dizendo. Não vai conversar, não vai se resolver conversa. Só se resolve fizer um gol contra o Bahia. Você já ganha uma confiança ali. Mas se levar o gol de empate, já sente de novo. Então, vai ficar nessa gangorra emocional. Difícil, assim. E aí não tem muito como fugir disso. Para a gente passar e fazer uma transição desse jogo para o cenário matemático e o que está por vir, vamos resolver as questões de arbitragem. Porque, por mais que nós todos aqui tenhamos tirado o peso da interferência na derrota, foi uma interferência grande.
Eu acho que é grave. A do primeiro gol do Palmeiras é bem grave.
É. O primeiro gol do Palmeiras, todo mundo viu que estava impedido. Então, não,
fácil, inclusive. Fácil. Deu para ver na hora. E assim, pelo peso que ele teve, né, o Sport acusou muito, a gente já falou aqui, aquele primeiro gol, minou toda a confiança que o time tinha ali, e foi com um erro grosseiro de arbitragem. Então, é porque o placar tão elástico, ele acaba minimizando.
De novo a questão do psicológico. O Sport sente muito o primeiro gol, mas o primeiro gol é um irregular.
Gol irregular.
Aí junta as duas coisas, sabe? Assim, junta a forma que o Sport foi prejudicado, de fato, foi, porque aquele gol não devia ser válido, e aí junta com o emocional. Aí se afunda, vira tudo.
A leitura que eu fiz foi assim, pô, não bastasse a fase que o time tá, quando o time consegue, de alguma maneira, jogar, até contra um adversário bem superior tecnicamente, consegue ser até melhor do que o adversário, não bastasse... Tudo que está acontecendo com o Sport, vem o árbitro e prejudica o jogo dessa forma, né? É claro, o Sport tem inúmeros erros na partida, o segundo tempo ficou longe demais, o primeiro gol é muito decisivo para o resultado.
Ainda que, como a gente tinha falado antes, ele tenha sido desenhado, né? O Palmeiras perdeu um, perdeu dois, sim. A sensação de que aquele ali poderia...
Lances muito parecidos, sempre no meio ali, pelo meio das
poderia áreas. Acontecer. E aí, ao fim da partida, como eu até falei há pouco tempo, a gente viu um vídeo da ESPN... em que Salvio Spínola, ele joga a luz sobre outro lance, em que na nossa visão ali, na visão, até porque a gente é muito influenciado também pela dupla de narrador e comentarista que comentaram a partida, e eles, inclusive, Noriega demorou a aceitar que o gol foi impedido, inclusive, disse que a bola nem terminou, que ele nem cravou que estava impedido, que é o lance do pênalti que o árbitro chega a marcar para o Sport, uma mão, que Felipe Melo colocou na bola, numa bola cruzada para André, mas André estava impedido, o Bandeirinha marcou esse impedimento e o árbitro cancelou o pênalti.
Marcou o pênalti ainda no primeiro tempo.
Ainda
né?
No primeiro tempo, muito no começo do jogo. 16 minutos no primeiro tempo. Salvio Spínola explicou que desde a Copa das Confederações, não a do Brasil,
da
África do Sul,
2009.
Em 2009, um lance entre Itália e Estados Unidos, em que um zagueiro sobe para cabecear, imagine... O mesmo lance que Felipe Melo coloca a mão na bola, ao invés dele colocar a mão na bola, ele cabeceia para dentro e faz o gol.
Faz o gol contra.
Até ali, a FIFA considerava, se marcava impedimento nesse tipo de lance, porque como a bola ia pro atacante, o atacante estava impedido, na hora que o zagueiro tenta cortar, esse lance deve ser marcado impedimento. Porém, desde 2009, há 8 anos, essa regra caiu. Para que aquele lance tivesse impedimento, o André teria que ter tido algum contato físico com o Felipe Melo. Teria que ter batido em Felipe Melo. Como o André estava a até 2 metros de Felipe Melo, Salvo Espina crava que aquele lance deveria ter sido pênalti. O que acaba sendo mais um tijolinho aí nessa interferência da arbitragem.
Né? Eu acho que a maneira mais simples foi a que ele colocou, né? Que é repetindo esse exemplo aí da Copa das Confederações. Se aquela bola ali, Felipe Melo, tivesse cabeceado, em vez de colocar da mão, e ela tivesse entrado, seria gol contra e ninguém ia estar falando de questão de impedimento. Né? Então a recomendação é essa. Tem que esperar, no caso, para marcar o impedimento de André ali, teria que esperar para ver se a bola ia chegar em André. Até a bola não chegar, não pode marcar, porque pode acontecer qualquer coisa ali. O auxiliar ele tem que esperar mais um pouco. Ele acabou levantando antes da bola chegar, né, desconsiderou. Quando a bola bate na mão, ele já tinha marcado o impedimento. É por isso que o juiz volta atrás.
A explicação de Salvo tá no site da ESPN, quem quiser ver. Ela é bem didática, mas só deixando claro, é um lance bem difícil.
Difícil.
Muito complicado, sim, assim.
Pra gente que é leigo, né?
Um
árbitro que acompanha o Campeonato Brasileiro, algo que mudou há 8 anos, ele teria a obrigação
mas de fazer. Mas vários lances, assim, veja só. A gente é leigo, mas a gente assiste futebol diariamente. E lances daquele, assim, se acontecesse 200 vezes, eu tinha achado igual.
Mas agora a gente aprendeu.
Agora aprendeu, nesse lance. Mas é difícil.
É raro.
É difícil. Exatamente. É raro de acontecer.
Eu acho que é muito parecido com o que aconteceu naquela confusão de Inter e Luverdense. Lembra aquela confusão? Foi. Só que ali o cara parou. E depois deixou seguir. Mas foi mais ou menos o que aconteceu ali.
Mas é por isso que eu digo que o do primeiro gol do Palmeiras é que, pra mim, porque aquele ali foi claro.
Ali é muito claro.
E depois do pênalti, o Sport perdeu todas aquelas
chances. E aquele lance foi tão fácil que ele tava na linha do Bandeira. Na linha do Bandeira, era uma linha reta, ele não tava nem em diagonal, era o ângulo perfeito ali pra ver.
Não, ali foi um lance fácil. E aí, só reforçando, que a gente não tá dizendo aqui que é a derrota, não sei o quê, botando só a culpa da arbitragem. Houve esse erro capital, foi um grave, mas o Sport também se anula quando leva o gol, e aí o Sport também tem sua culpa de se anular quando é como se levou o gol, pronto, acabou perdendo o jogo.
Como eu falei antes, assim,
e fala, a goleada.
A sensação que eu fiquei, João, é que se o juiz marca impedimento naquela bola, 5 ou 10 minutos depois o Sport levaria o gol. Mas também aí é o IC,
mas, né,
não faz parte do futebol.
Porque, Fred, assim, se a gente olhar assim, o jogo contra a diferença, a gente está falando aqui...
Era isso que eu ia te perguntar. Eu queria fazer essa leitura dessa diferença dos dois jogos, já puxando para o próximo. Então, para você poder fazer sua leitura de forma mais organizada e mais ampla, o que efetivamente fez o Sport jogar um primeiro tempo tão diferente do que jogou em Goiânia, que é consenso de todo mundo que se faz aquele primeiro tempo em Goiânia...
Não perde o jogo.
Tinha ganho do Atlético Goianiense sem problema, e hoje teria outro cenário matemático, talvez até uma confiança maior.
Totalmente.
O que é que mudou efetivamente? E... se é possível acreditar que esse primeiro tempo pode ser a semente de uma maior competitividade nos jogos que restam.
Primeiro assim, né, que o resultado da Chape acabou, a gente vai entrar na matemática depois, né, mas acabou deixando o Sport vivo. Né? Mas eu diria que justamente essa atuação do primeiro tempo é que reforça essa condição, porque nesse momento que o Sport está virtualmente rebaixado, o torcedor mais otimista, ele se apega a qualquer coisa. E o que é que ele vai se apegar desse jogo de hoje? O primeiro tempo. A atuação no primeiro tempo. Que apesar de todos os erros cometidos de finalização, mas o time soube ter uma postura muito melhor, muito superior do que a que vinha tendo nos últimos jogos. Então, o time soube construir jogadas. Aquela terra arrasada, a carência absurda do Sport em se articular minimamente, hoje isso não foi visto. E para mim, assim, o motivo principal, talvez, tenha sido o retorno de Diego Souza, porque quando ele sai do time, realmente o Sport perde qualquer capacidade de criação, a verdade é essa. Mas eu acho que também as mexidas de Daniel, dessa vez, foram corretas. Né? Marquinho, longe de ter feito uma grande partida. Mas, pro que Rogério vinha, Marquinho, pelo menos, conseguia trocar 2 passes. no primeiro tempo hoje. No segundo ele caiu bastante. Mas ali no primeiro tempo era um cara que a bola chegava nele e pelo menos dava sequência, conseguia fazer uma tabela, conseguia se deslocar. Né? Ao contrário dos últimos jogos, quando a bola chegava em Rogério, por exemplo, e até em Oswaldo também, travavam todas as jogadas. Então essa mexida, a entrada de Prata, acho que foi positiva também. Prata fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. O próprio Mena, que vinha tão mal nos últimos jogos, teve uma atuação razoável para boa. Eu acho que ofensivamente ele deu opção e o Sport conseguiu chegar. Né? Aquele, o gol que Diego Souza perdeu, que foi a melhor chance do Sport no primeiro tempo, foi, Mena botou na cabeça dele a bola, né? Então, assim, com o Sport, com suas principais peças, Fred, rendendo minimamente, né, é o que a gente diz. Peça por peça, o Sport não é um time horrível. Não é. Só que o time do segundo turno, sobretudo, porque o primeiro turno foi muito bom, claro, mas o time do segundo turno foi o que a gente mais bateu no último telecast, na derrota pelo Atlético de Goiás, é que o time é muito ruim como time, mas não as peças individualmente. E quando as peças funcionam minimamente, como foi no primeiro tempo da partida contra o Palmeiras, o jogo flui. De certa forma, o jogo flui. É claro, eu acho que também teve uma contribuição aí da atuação do Palmeiras. Né? O Palmeiras entrou, né, foi o jogo, por sinal, que teve o menor público. O jogo oficial com o menor público da Arena Palmeiras foi esse.
Foi vaiado no intervalo.
A torcida do Palmeiras meio que, depois da derrota pro Palmeiras,
sentiu
depois
o
da derrota pro Vitória.
O foi ontem,
o intercampeão.
Então, o cara não bota a camisa e sai de casa.
Um dia
depois do time ser campeão.
Dia depois, e os caras...
O cara vê no Premier. Né?
Praticamente já... sem ter o que fazer no campeonato, porque todo mundo sabia que ia conquistar
garantiu
a vaga.
Matematicamente hoje,
aí acabou garantindo.
Na fase de grupo.
Pois
na
é, acabou já garantindo essa vaga que viria mais cedo ou mais tarde, de qualquer forma. Imobilizou um pouco, mas isso não tira o mérito da boa atuação do Sport no primeiro tempo. Eu acho que isso, Fred. Esse conjunto aí de fatores acabaram mudando o cenário de um jogo para outro, tão drasticamente.
João, o time é esse?
O time é domingo? Eu acho que é. O time começou... Veja... Dentro de um deserto de atuações que o Sport vem tendo nesse segundo turno, a atuação do primeiro tempo foi uma atuação animadora. Digamos assim, por mais que o Palmeiras tenha entrado, enfim, não tão um pouco abaixo, mas a atuação é essa. E você vê o quanto um jogador como Diego Souza é importante, de fato, e ele é importante. Ele e André, os dois juntos, André tem 13 gols, ele tem 11. Os dois juntos têm 24. É mais da metade de gols que o Sport tem no campeonato inteiro.
Os dois estão entre os 5 maiores artilheiros do campeonato.
Então, assim, esses caras rendendo. O Sport está nessa draga todinha com o Diego Souza marcando 11 gols e o André marcando 13. Assim, é uma coisa absurda. E mostra o quanto esses caras são eles que... Se o Sport não for rebaixado, foi por conta de jogadores como o André e Diego Souza, de decidir um jogo contra o Bahia, nesses três jogos que o Sport tem que fazer ainda para livrar o rebaixamento. Eu não acredito que o Sport, para não depender de ninguém, seria três vitórias, né?
A gente vai fazer a conta já.
Eu não consigo ver três vitórias sem Diego Souza e André renderem.
É a pergunta que eu faço aqui aí.
E só para arrematar, o time pro jogo contra o Bahia, para começar o jogo, foi o time que foi montado no primeiro tempo, sem Richelli. Por exemplo, Richelli, ninguém sentiu falta de Richelli hoje.
Isso, e só para assim, completar isso que o João está falando. Ele citou Diego Souza, o número de gols de Diego Souza e André, que é um número alto para dois jogadores. Agora, o contraste, né, além da compensação aí que explica a situação do Sport, é que o Sport hoje tem 57 gols sofridos. Então é a pior defesa agora disparada do campeonato, né?
Isso.
Pior então, que o Atlético. É uma verdadeira peneira o time. E
antes da gente ir para a matemática, eu queria perguntar algo que talvez tenha sido minimizado em Pernambuco, em nossos debates. Eu vi a ESPN, foi o único que realmente bateu nessa tecla incansavelmente. A convocação de Diego Souza, que tirou Diego Souza de dois jogos em que a vitória do Sport era factível. Né? Sem ele, a chance de ganhar do Botafogo na Ilha reduziu muito, mas com ele era um pouco mais...
Mas aí a gente, desde lá atrás, Fred, desde a convocação, quando saiu, algumas pessoas comentaram, inclusive...
Mas depois não ficou meio...
Tuitei...
mas é porque depois não tem muito o que fazer, né?
Acho que a diretoria errou em não ter liberado.
Não tem, tem como fazer, não.
É data FIFA. O próprio Diego Souza.
Foi data FIFA,
né? Seu diretorinho inventa de. O cara é o sonho da vida do cara jogar a Copa do Mundo. O cara tá numa briga.
Perguntando só pra jogar
o cara tá numa briga direta pra ir pra Copa.
Eu acho que nem pode, porque é data FIFA, covarde. Não foi amistoso data Fulano. Foi data FIFA.
Então, mas o pedido eu acho que conseguiria.
Na verdade. O que tá errado é o calendário.
Não era pra ter tido jogo.
É, exatamente.
Não era pra ter tido jogo. Porque é o que eu falo, é data FIFA. Data FIFA parou o campeonato. Joga a seleção, os campeonatos param.
Então, assim,
o errado, na verdade, de tudo isso, não é nem a diretoria do esporte.
E o jogador?
É a CBF. Porque não foi só o esporte que foi prejudicado. Por exemplo, o Corinthians foi campeão brasileiro, tudo bem.
Mas o esporte foi o mais prejudicado.
Foi. Mas assim, o Corinthians jogou com o terceiro goleiro, um menino. Sim. Porque era pra parar o campeonato pra Cássio jogar.
Mas ainda teve o azar do goleiro reserva
se machucar. Não pode, assim. O fato é que o campeonato tem que parar.
Foi prejudicado.
O Flamengo também foi prejudicado porque não teve Diego.
Foi prejudicadíssimo no esporte. Mas assim, você parava pra pensar, o jogador. Imagina, Diego Souza.
Porque os jogadores da seleção do Peru, o próprio Flamengo.
É porque agora os jogos já passaram. Mas o Diego Souza ele poderia ter carimbado o passaporte dele pra Copa do Mundo nesses dois jogos. Então, não tem como você. Não tem como.
Então a gente chega aqui na parte da matemática. E como já falamos aqui, já teve alguns spoilers, o 2-1, a virada do Chapecoense, manteve a distância do Sport em relação ao primeiro time de fora da zona de rebaixamento, que é o Vitória.
Foi muito chapa
isso. O Sport deve a vida a Chapecoense.
Foi muito chapa isso.
Em 3 pontos. Que é a mesma distância para o 17º. Lembrando que o Sport já é o 18º, perdeu a posição para a Ponte. Então o Sport está a 3 pontos dessas duas equipes. No entanto, a leitura que eu fiz foi a seguinte. Com a goleada, é como se tivesse colocado mais um ponto aqui.
Totalmente.
Porque o Sport passou a ter saldo menos 15 contra menos 11 da Ponte e menos 8 do Vitória. Se o Sport não é goleado, ele estava aqui igual a Ponte. Um golzinho atrás, mas um golzinho atrás para quem está 3 pontos atrás.
Se tira.
É igual, 2 gols já é 0, né? Para quem está 3 pontos atrás.
Incomoda mais o do Vitória.
É, né? São 7 gols de saldo, você não vai tirar.
Até esse da Ponte você ainda é 4 ali.
Ainda é
mas factível, o do Vitória,
não dá para tirar. Que é o peso, se tivesse 3-1 aqui, o Sport estava 2 gols da Ponte, ou seja, estava igual a Ponte. Porque se você está 2 gols, 3 pontos atrás, você só empata fazendo um.
Tomou e 2 gols de contra-ataque. Foi assim.
E o Sport tem 8 gols a mais do que a Ponte em número de gols marcados. Ou seja, seria possível tirar. Nesse cenário, o que a gente pode dizer de matemática mais simples é o Sport só vai se salvar se somar 4 pontos a mais do que Ponte e Vitória, tá? Não é Ponte ou Vitória, é Ponte e Vitória. O primeiro cenário que a gente tem que fazer aqui é o Sport ganha todas as partidas. Veja só. Nesse momento aqui do programa, ninguém vai questionar como é que um time que não ganha 8, que ganha 1 em 18, a gente também não acredita que vai ganhar, não. Estou deixando claro. Mas é nosso papel
aqui
de traçar os cenários possíveis. Tá? Então, assim, o Sport... Eu vou até cortar a última rodada. O Sport ganha 2 jogos. Ganha do Bahia, vai motivado, pega o Fluminense e ganha. O Sport... chegaria aí a 42 pontos. Nesse final de semana, o Vitória recebe o Cruzeiro, que é um time que não quer nada no campeonato, mas é um time forte. E a Ponte sai para pegar o Fluminense, que precisa dessa vitória.
Esse jogo é difícil para a Ponte, muito difícil.
Caso aconteça de os dois não vencerem, não vou nem colocar perderem, mas não vencerem.
A Ponte perdeu e o Vitória empatou.
O Sport ganhando o Bahia, o Sport volta 100% pro jogo. Por quê?
Fica um ponto.
Porque na rodada seguinte... que é uma rodada só no outro fim de semana, nem tem jogo no meio de semana que
porque
vem.
Porque é a final da Libertadores.
Isso. E até bom pro Sport nesse momento, né? Se você consegue vencer um jogo, você dá uma respirada para trabalhar time e tudo. Caso isso aconteça, o jogo é Ponte Preta e Vitória. E por isso que eu era defensor de que a vitória da Ponte contra o Atlético Paranaense foi um resultado fundamental. Porque a Ponte chega viva para esse jogo contra o Vitória, mesmo que perca do Fluminense. Então a Ponte vai muito mobilizada aqui. Um empate seria o resultado dos sonhos para o Sport. Seria o resultado dos sonhos. Com a chance surreal do Sport passá-los, inclusive.
Vencendo o Fluminense.
Se o Sport vencesse também o Fluminense, o Sport faria 6
pontos. E rapidinho, o Fluminense ganhando da Ponte é muito importante para dois sentidos. Um, porque segura a Ponte. E dois, porque é livre. Então, livre. Ele vai...
E não vai chegar na briga da Libertadores.
E não vai chegar na briga. O Fluminense pega o Sport
100%, 100% desmobilizado. E
no Maracanã, então.
Aí você tem um cenário aí, veja o cenário surreal. Um empatezinho Vitória e Cruzeiro. E empatezinho. Repito, não estou nem botando
derrota
da Ponte. Um empatezinho no Maracanã. O empate seria ruim porque o Fluminense ainda precisava de pontos. O Sport poderia passá-los com um empate e chegar em vantagem na última rodada. É um cenário.
Com
dois empates de Vitória e Ponte. Só que um é entre Sport, eles.
Com vitória,
o Sport com duas vitórias, o Sport chegaria em vantagem.
A parte mais difícil da matemática é o Sport.
É o Sport fazer parte dele. Porque é factível que nem Vitória nem Ponte somem 6 pontos. É factível. O difícil é o Sport somar 9. Eu acho que, se o Sport chega na última rodada com 2 vitórias, ele se torna favorito contra o Corinthians.
Porque o cenário já mudou.
Isso que a gente falou da confiança. Acabou, 200 já. Mil pessoas na Ilha do Retiro.
O cara já veio.
O Corinthians de férias. Só pra ter ideia, cara, ele não vai mais fazer treino.
Ele falou que só rachão. Eu não sei se ele falou brincando ou falou.
Não, mas eu vi entrevista depois com um jogador que disse que é isso mesmo. O que não significa desmobilização. É regenerativo e rachão. O que não vai ter é treino de jogada. Até porque também.
Não precisa.
Entre nós, o time tá.
Não precisa.
Mas como vai ter semanas.
Esse rachão vai ser muito mais disputado do que os jogos.
E como tem os jogos depois, a partir de agora, vai ter esses jogos do final de semana, depois é só domingo e domingo. Para os caras que estão parados, isso vai dando uma desfriada, vai dando.
Nesse momento, se o Sport chegar na última rodada vivo, tá no lucro demais.
Demais, chegar vivo, chegar em vantagem, como eu desenhei
aí,
aqui.
Se chegar vivo, já tá no lucro.
Aí vamos dizer um cenário neutro. Que é um cenário do Sport. Ganha esses 2 jogos, mas o Vitória ganha o jogo dele.
Ganha do Cruzeiro. O ganha do Cruzeiro é factível também.
Que também tá. Aí o Vitória faz 42.
Ganha do Palmeiras.
E aí vamos botar o quê? Que a Ponte some 3 pontos também contra o próprio Vitória.
Cada um faz três.
Com 42. E o Sport no problema do saldo. Então, aí o Sport vai ter que torcer para que a Ponte não vença o Vasco no Rio. Que é um jogo difícil para a Ponte, porque o Vasco vai estar brigando por Libertadores. E que o Vitória não vença o Flamengo no Barradão. O Flamengo vai estar precisando de pontos, só que o Flamengo está no
Sport. Vitória e Ponte vão pegar os dois cariocas brigando por vaga da Libertadores.
Um contra o outro, inclusive.
Eu acho que o Vitória, por exemplo, ele não ganha os 2 jogos, Cruzeiro e Flamengo. São 2 jogos no Barradão. Né?
Onde ele é pior do que fora.
Eu acho que os dois ele não ganha, não. Agora um.
Esse
jogo contra o Cruzeiro.
O Vitória tirou um peso muito grande quando ele venceu o Palmeiras. Essa questão de não ganhar, ele tirou esse peso.
Ele vai precisar ver só. Eu acho que o Vitória só escapa do rebaixamento.
Se fizer as pontas em casa. Também acho.
Ou então se conseguir dar na ponte dentro. Porque assim, a gente não pode pensar só na mira do Sport, não. Drama do Vitória é a Ponte. Que está empatada com ele em pontos e que joga em casa.
E o drama para todo mundo vai ser a Ponte ganhar do Fluminense.
Sim.
Meu amigo. Ele vai ser o pior resultado possível. Para todo mundo, inclusive para
o
Vitória.
E só para dizer que a gente abordou a matemática de forma completa, Curitiba e Fluminense precisariam somar 3 pontos. Tá? Ou vencendo um jogo, ou empatando os 3. Caso Curitiba e Fluminense cheguem aos 45 com 2 empates, o Sport teria vitórias suficientes para ultrapassá-los.
Tá? Mas aí já é
segundo
plano.
Eles teriam que parar. Por exemplo, o Fluminense teria que perder da Ponte, perder do Sport. Acho que a última rodada dele ainda é bem fácil, se não me engano, é Atlético Goianiense, que ele pega na última rodada.
Já morto.
Ou não, né?
Tá 3 pontos
agora, deu no gigante.
E o Curitiba, qual é a sequência aí?
Curitiba, ele pega Atlético Mineiro fora, São Paulo em casa e termina com a Chape fora.
Tranquilo, tá aberto pro Fluminense.
É o time que vem na sequência.
Na verdade, olhando através do Sport, eu acho o seguinte: porque eu acho que o Fluminense vai ganhar na Ponte Preta, até porque ele precisa vencer esse jogo.
Então, é tão fácil que o Fluminense é um time.
Que não confiável. Mas por isso mesmo, o Sport vai pegar esse mesmo time
confiável. Acho que é vitória ou empate.
O Sport vai pegar o mesmo time não confiável, é o mesmo cenário. O que a Ponte Preta vai enfrentar, o Sport vai enfrentar.
Talvez até melhorado.
Até melhorado. O mais difícil, assim, eu acho que desses 3 jogos, o resto do Sport, o mais difícil.
A chave é o Bahia.
É o Bahia.
É.
Isso não, veja.
Até pela questão de confiança.
Qualquer. A gente fala aqui há muito tempo. Inclusive, o Cássio fez simulador, eu também fiz. E qualquer simulador que o torcedor do Sport fez, teve 3 pontos no Bahia. Já tinha 3 pontos contra o Atlético Goiás, que já ficou para baixo. Já ficou para trás. Mesmo assim, vamos lá, tá vivo. Mas não passa sem vencer pelo Bahia.
Vem de 4 derrotas.
Para salvar.
Okay. 5 derrotas do Sport. Os últimos 5 jogos foram de derrota. Essa derrota foi derrota Atlético Paranaense, derrota Curitiba, derrota Botafogo.
Teve empate com a Chape.
Teve empate com a Chape.
E quase que era derrota, né? Foi empate
final. Pra salvar com 43. Vamos lá.
Peraí um pouquinho. Deixa eu pegar o tambor primeiro. A gente já passou.
Não, não, 43, pô.
A partir de agora estamos em forças ocultas. Peraí.
Não.
O jogo é contra o Bahia logo.
Batuca
também. Bate muito aí que é contra o Bahia.
A turma nem gosta desse. A turma nem gosta desse negócio.
Não, você quer com 43?
Mas é pior.
Bahia,
mas a pergunta que eu vou fazer é pior.
Empatou
um engraçado. É pra salvar com 43. Caindo o Curitiba. Tem essa chance?
Saca.
O Curitiba perder todos os jogos.
Nada. Perder todos, é. Se empatar um.
Aí faz 44.
A gente já tem 43, né?
NASA, vai pra NASA.
Aí é bronca.
Então, olha só, 43 teria que ser o seguinte. O Vitória teria que perder
todo
casa. Não, perder do Cruzeiro. Perder do Cruzeiro. Perder do Flamengo.
E empatar com a Ponte.
Não, ele poderia ganhar um. Só que aí a Ponte teria que perder os outros dois. Pronto, aí, ó. É o seguinte, o Vitória ganha do Cruzeiro. Certo? 42. Perde da Ponte. Aí a Ponte é que vai para 42, porque vai ter perdido o Fluminense. Aí os dois chegam na última rodada, a Ponte apanha do Vasco e o Vitória apanha do Flamengo. E o Sport na honestidade.
Uma coisa é, se o Sport livrar 43, a turma vai lembrar de tudo. Agora, e só para mostrar...
Mas não é minha não, essa tese de Cássio Zirpo. É.
Mas ganhando...
É plágio.
Mas ele botou 43, ganhando do Atlético de Goiás, que já perdeu, e ganhando do Bahia.
Era com 3 pontos a mais do que tinha agora.
Já 3 pontos a mais do que tinha agora. E só mostrando o quanto...
Mas ele contava a derrota pro Corinthians, ele vai ter que trocar agora...
Vai ter que trocar.
Corinthians.
Vai ter que trocar tudo. O só mostrando o quanto é difícil, o Sport matematicamente não cai domingo.
Pode cair. Não...
Assim, matematicamente. Não,
cai matematicamente porque é obrigatório ter um resultado na rodada seguinte.
É verdade, porque tem Bahia, Ponte contra Vitória.
Se o Sport perde e Ponte e Vitória ganham, eles abrem 6 pontos e, naturalmente, um deles...
Um deles vai ficar na frente porque vai somar
ponto. E o Sport estaria limitado
Sport estaria a chegar a
42 e Fluminense...
Mas calma, isso continua perder todas.
Não, mas aí
se o Sport perder, ele só soma 42.
Se quiser sobreviver, domingo, empatezinho.
É.
Sport joga pelo empate. Vai, contra o Bahia domingo.
Beleza, então é isso.
Forte abraço a todos. Foi pílula azul final. Prometi uma pílula vermelha, terminou no azul.
Foi quase
trincada aí com heroína.
A diretoria nem levou uma lapadinha.
Se misturar azul com vermelho, azul com. Dá o quê? Rosa? Não. Azul com.
Vermelho e roxo.
Roxo, pronto. Pílula roxa.
A diretoria saiu de fininho nesse telecast.
Tu me esqueceu. Tão boazinha. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.